Castelo forte é o nosso Deus. Você pode dizer amém a isso?
Amém.
Que segurança, que coisa incrível. Obrigado. Que coisa boa. Aí na tela você vai ter acesso ao esboço da mensagem. Eu queria incentivar você a acessar esse esboço de mensagem para você tomar notas, registrar aquilo que Deus falar ao seu coração. E quem sabe, se você gosta de usar lápis e papel, você pode trabalhar usando o que está aí nas costas da cadeira. Mas registre, para que durante a semana você possa retornar ao que Deus falou ao seu coração nesse tempo de mensagem. Hoje a nossa mensagem é sobre dízimo, no começo e agora. Deus chama para ser fiel e regular. Mas antes de começar a mensagem, eu queria contar uma história. Durante muitos anos eu morei no Jardim Social. Atualmente eu moro no AU, o bairro dos Legendários. Não podia deixar passar essa piadinha, né? Eu morei durante muitos anos no Jardim Social e ali tem um conselho de segurança. Sabe aqueles grupos que mandam mensagem? E durante um tempo foi com e-mail, depois WhatsApp. Aí todo mundo... Você mora em condomínio, sabe como é que é, né? Ah, tem um cachorro solto, tem um não sei o quê, tem um carro assim assado, assaltaram aquela casa. E aquele é o grupo, todo mundo falando, tem de tudo quanto é mensagem. Você não pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite, não pode. Surgiu nesse grupo uma mensagem muito interessante. Eu guardei essa mensagem e eu compartilho com vocês. É uma mensagem de uma pessoa aleatória, uma pessoa que não é evangélica, não é crente, não é membro de igreja, muito menos membro da nossa igreja, mas mora ali no Jardim Social, faz parte desse grupo. Ele manda a mensagem dizendo: prezado conselho, tem um senhor que pede na Avenida Edgar Steffeld, que vem de Kombi com vários filhos, e os filhos empurram o pai numa cadeira de roda debaixo de um sol escaldante, forçando-os a pedirem roupas e dinheiro. Um pedido profissional, um absurdo isso. Eu deixo como sugestão reunirmos os donativos num lugar especializado, a Igreja Batista do Bacacheri, que faz um belo trabalho social profissional. A Igreja Batista fica no final da Fagundes Varela, com a linha verde, exatamente onde está saindo a nova trincheira. Glória a Deus por isso. A nossa igreja sendo mencionada como referência de trabalho social para atender a população carente por alguém que não é membro daqui, alguém que não participa aqui, alguém que não é evangélico, mas essa pessoa está dizendo: eu sei o trabalho deles, eu sei que é um trabalho sério, vamos direcionar nossas doações para lá. Eu não sei se você sabe, nós temos uma ONG, a ABC, que tem vários cursos profissionalizantes, que tem trabalho social aqui, tem lá em Almirante Tamandaré, tem trabalho social em Colombo, e nós temos essa ONG, nós fazemos esse tipo de trabalho porque você é dizimista, porque você entrega dízimos e ofertas nessa igreja, por isso que a gente consegue fazer isso. Não existe uma outra razão. Nós temos essas dependências para que o trabalho social aconteça e esse trabalho possa ser realizado, porque nós temos pessoas como você, que é dizimista, que é ofertante, e é por isso que nós continuamos servindo e fazendo a diferença. Amém? Você faz um favor para mim? Bate no ombro da pessoa do lado e diz: parabéns, que bom que você é dizimista, continue sendo fiel na entrega de dízimos e ofertas, porque Deus se agrada disso. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um versículo lá de Mateus 5,16, e eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos esse texto? Mateus 5,16? Da mesma forma, vamos lá? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Foi isso que aconteceu. De uma maneira espontânea, natural, Deus foi glorificado porque essa igreja está aqui e ela fez alguma diferença. Mas para que tudo isso aconteça, teve dinheiro na jogada, não teve? Algumas pessoas dizem: igreja não é lugar para falar de dinheiro, a gente só fala de coisas espirituais. A gente fala de dinheiro o dia inteiro. Me dá dinheiro para passagem, a gente entra lá e paga, e eu tenho que encher meu cartão, porque meu cartão está vazio, me dá dinheiro para o lanche. Não é assim. e eu preciso pagar aquele boleto, eu preciso pagar aquela conta, deixa eu acessar a conta do banco aqui para ver se já caiu aquele pagamento que ficaram de me fazer. Não é assim. A gente fala em dinheiro o dia inteiro. Aí a gente liga a televisão e aí fala em dinheiro. O que aconteceu lá em Brasília com o meu dinheiro? Não é assim. O dia inteiro a gente fala em dinheiro. É por isso que as escrituras falam tanto em dinheiro e bens materiais. Porque bens materiais e dinheiro fazem parte da nossa história, da nossa vida. E se nós não sabemos nos relacionar com os bens materiais e com o dinheiro, nós vamos ter muitos problemas. Esse texto de Malaquias é um texto conhecido para dízimo. Mas eu queria ir chegar um pouquinho antes de Malaquias 3:10, que é o texto mais conhecido. Queria que você abrisse Malaquias capítulo 3, lá no versículo 6. Malaquias é um livro pequenininho, no final do Velho Testamento. Então, se você for lá para o Evangelho de Mateus e andar para trás, você acha Malaquias bem fácil. Se você não tem facilidade em encontrar as coisas na Bíblia, você vai para Mateus, caminha para trás, aí você acha Malaquias. Malaquias 3:10, mas nós vamos no versículo 6, começar um pouquinho antes. E Deus começa nesse versículo chamando o povo para viver com arrependimento. Pastor, o que tem a ver dinheiro com arrependimento? Porque sem arrependimento eu não conheço a Deus, sem arrependimento eu não caminho com Deus. Não existe a possibilidade de ter perdão de pecados sem arrependimento. Um irmão estava conversando com um pastor sobre dízimo, e o pastor disse: mas você disse que não consegue dar o seu dízimo porque você deve muito dinheiro, está muito endividado. Você não sente que Deus vai olhar para você e dizer: você me deve alguma coisa? Ele diz: olha, eu até me sinto culpado por não entregar meus dízimos, mas a diferença é que Deus não tem CEPROC no céu e não manda cobrador na minha casa. É verdade. Muita gente tem convicção que tem que ser dizimista, mas não é dizimista, porque não tem CEPROC no céu. Então ele protege o CEPROC da terra. Porque Deus não vai mandar um cobrador bater na porta da casa dele dizendo: faz 3 meses que você não entrega o que você prometeu fazer. E a pessoa vai empurrando com a barriga. É interessante porque quando você olha Malaquias, ele coloca o ato de dizimar e ofertar, são duas coisas que caminham juntas, dizimar e entregar ofertas, em um contexto mais amplo. Porque o dinheiro é simplesmente um reflexo de algo maior. Os dízimos e as ofertas na vida cristã são um sinal de arrependimento verdadeiro. Eles expressam um profundo compromisso com Deus. Dízimo e oferta é reflexo, não é causa. Ela é consequência. É a consequência de eu ter uma relação com Deus, de me sentir perdoado, de caminhar com Deus e saber quem é meu Deus. Quando eu sei que Deus é castelo forte, é rocha onde meus pés estão plantados, eu me relaciono com bens materiais de uma maneira diferente, eu me relaciono com uma crise financeira de uma maneira diferente. Mas quando eu não tenho essa segurança de que Deus é o meu castelo forte, a minha grande segurança na vida, eu busco segurança onde? Na aplicação financeira, nos bens materiais, porque daí eu tenho uma velhice garantida. Malaquias 3:6, o Senhor afirma: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Você vive com essa segurança de que Deus não muda? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã? Você vive com essa segurança de que Deus não muda de opinião? Ele não tem piti, ele não tem acesso de ansiedade. Você vive com a segurança de que Deus é sempre o mesmo Deus, amoroso, bondoso, justo? Quando você vai para Hebreus, no Novo Testamento, Jesus é apresentado com a mesma característica, porque Ele é Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por isso que eu consigo enfrentar o futuro com confiança, com tranquilidade. Eu sei em quem tenho crido. Deus não tem variação de humor. Deus não vê o caos da nossa sociedade e fica ansioso. Você consegue imaginar uma cena de você em casa, você sentado, ou quem sabe de joelhos, no seu período devocional, e diz: Deus, o Senhor não faz ideia, como eu estou ansioso, Deus. Sabe o que está acontecendo lá na empresa? Eu não sei como é que eu vou fechar aqueles negócios. As contas da empresa não estão fechando. Eu acho que nós vamos falir daqui a 6 meses, Deus. Se não houver um milagre, nós não vamos dar conta do recado. E você acha que Deus ia dizer: você está achando que é um problema isso? Ah, deixa eu te contar o meu lado. Você não faz ideia, lá no Oriente Médio eu já tentei de tudo, não dá, não resolve aquele negócio lá. E agora inventaram o tal do Irã. E quando eu vou lá para a África, as criancinhas continuam passando fome. Eu não sei mais o que fazer para acabar com a fome das crianças. Aí eu vou lá para Washington, aí eu vou para Brasília, ai que desespero. Você acha que Deus é feito à sua imagem e semelhança? Não. Deus não muda. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele nunca perde o controle. Aleluia. E é com esse Deus que nós vivemos e convivemos. É por isso que Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Deus nos chama a nos aproximarmos dEle para encontrarmos esse tipo de segurança. Mas enquanto eu não me arrependo, eu vivo com minha autoconfiança. Eu dou conta do recado. Eu sou mais eu, Deus. O problema do povo não era a falta de religiosidade. O problema do povo era a falta de relação com o Deus Todo-Poderoso. Eles vinham aos cultos. Eles até davam uma oferta. Eles até entregavam alguma coisa. Eles até iam no pequeno grupo. Mas o coração deles não era de Deus. É sobre isso que esse texto está falando. Malaquias 3:7 continua dizendo: desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Do que o Senhor está falando? Eu sou tão bonzinho, Deus. Sou membro de igreja há tantos anos. Eu até entreguei oferta para o terreno. Eu falaram de missões, eu dei 10, Deus. Fiz um pix de R$50. Do que o Senhor está falando, Deus? O povo era culpado de apostasia crônica. Por isso que o Senhor diz: por que que vocês se afastaram de mim? E o povo diz: nós nos afastamos do Senhor, nós não perdemos o culto. Você pode estar aqui e ser um pedaço de carne sentado numa cadeira, concorda comigo? Você pode estar fisicamente, mas sua mente, seu coração, sua alma está em outro lugar. É sobre isso que a palavra está falando. E sabe, o perigo da insensibilidade ao afastamento de Deus é que você não percebe. Você não percebe que o seu coração não percebe mais a presença ou a ausência de Deus. Está cauterizado. E o afastamento de Deus não é uma coisa abrupta, de repente. Porque se isso acontecesse, você ia dizer: não... Não é gradativo. Sabe aquela goteira que enche o balde? Gota por gota, milímetro por milímetro, valor por valor. E quando você vê, gradualmente você está afastado. Ao perdermos a sensibilidade, nós perdemos Deus de vista. Nós nos afastamos de Deus, dos valores cristãos. Começamos a perguntar: mas o que que tem? Mas todo mundo faz. Mas aquele pastor no Instagram diz que não tem problema. Mas tem pessoas que estão fazendo uma releitura da Bíblia. E nós começamos a reler os valores cristãos como se eles fossem temporais e não eternos. Você está sendo chamado ao arrependimento para retornar a uma relação viva com o Deus vivo? Porque Deus nos chama para viver com integridade. É o que o versículo 8 de Malaquias nos desafia. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos, Senhor? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Eles viviam tempos difíceis. Os impostos eram absurdamente grandes. Ninguém conseguia fazer nada além de tentar sobreviver. Eles tinham todas as desculpas racionais para dizer, Deus, não dá. A infidelidade nos dízimos é um sintoma de um coração afastado de Deus que diz, ou eu me viro, ou eu não sobrevivo. Porque Deus, sei não. Se meus pés estão sobre a rocha, eu vou a essa rocha e digo, Deus, está complicado, mas o Senhor é a minha segurança. Sabe, Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Eu preciso aprender a ser liberal com meu dinheiro, com meus bens, e você precisa. Porque bens materiais e dinheiro têm um poder de controle sobre o ser humano gigante e destruidor. A infidelidade nos dízimos é simplesmente um sintoma de um coração afastado de Deus. O versículo 9 aparece algo que não é muito comum nos nossos dias. Falar em maldição nos nossos dias não cai muito bem, mas é o que o texto diz. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Deus é um Deus que disciplina. Deus não é um Deus que joga raio na cabeça do seu povo. Deus disciplina para ensinar. E muitas vezes a disciplina de Deus é, tá bom, você quer resolver seus problemas sozinho? Então viva como um pagão. E é isso que acontece conosco muitas vezes. E nós vivemos como alguém amaldiçoado, sem a bênção de Deus. É amaldiçoado quem vive sem a bênção de Deus. É abençoado quem tem a bênção de Deus. E muitas vezes nós, que já fomos resgatados pelo poder de Jesus, crentes em Cristo Jesus, dizemos, Deus, agora eu vou dar conta da minha vida financeira, eu vou ficar 6 meses sem entregar dízimo, eu não vou dar mais oferta para missionário, Senhor, cuide deles lá no campo, e Deus, agora eu vou estruturar a minha vida financeira. Doce ilusão. Você vai jogar dinheiro num saco furado. Por que você está simplesmente dizendo, Deus, eu vou dar conta do recado? Quando nós nos derramamos com o coração arrependido, dizendo, Deus, eu não soube administrar meus recursos, estou vivendo uma crise financeira, o que eu faço? E você começa a aplicar os princípios que a Bíblia nos ensina para finanças, você aprende libertação na área financeira. Nós temos irmãos, famílias aqui em nossa igreja que tem esse ministério de aconselhar famílias em crise financeira para sair delas. Se você está vivendo uma crise financeira, nos procure. São irmãos que têm esse ministério. Eles vão caminhar com você durante alguns meses, ajudando você a estruturar a sua vida financeira e aprender princípios para viver saudavelmente na área financeira. Nós temos classes de finanças, o curso CRAU, temos uma classe de finanças básicas. Por quê? Porque nós cremos que muitas pessoas não aprenderam em casa, papai e mamãe não ensinou, eles eram desgovernados também. E infelizmente eu estou vivendo a vida adulta desgovernado como eles. A palavra de Deus tem princípios muito claros para nos ajudar a usar os recursos sem ser possuído por eles. Eu visitei uma família de nossa igreja que tinha passado por uma grande crise financeira no passado, e o testemunho que eles deram ficou no meu coração. Eles disseram: pastor, foi uma dificuldade muito grande. Eu comecei a fazer algo que eu sabia fazer na cozinha, meu marido saía pelas portas oferecendo aquilo. Era o jeito que a gente tinha para pagar nossas contas. E Deus abençoou aquele trabalho e foi um esforço de todos nós. E hoje na nossa família nós temos isso no nosso coração, como Deus foi fiel, como Deus foi rocha eterna, que nos sustentou durante aquele tempo de provação e nós vencemos. Amém. E eles guardam aquela experiência como uma experiência com Deus. Quando as provações vêm, e elas vêm, é assim que você lida com elas. Com os pés firmados na rocha, Deus é teu castelo no meio dessa provação. Ou você se desespera, começa a pegar dinheiro com a agiota e fica emprestando dinheiro, usa cartão de crédito para pagar daqui a 50 anos. Ou você diz: Deus, eu me arrependo de ter me descontrolado nessa área. Eu quero encontrar um novo caminho, Senhor. Deus nos chama para viver tempo de bênção. Esse é o desejo do coração do nosso Pai Celeste. Que pai que não quer ver filho abençoado? Mas que pai que não quer disciplinar um filho para que ele cresça e amadureça, não é verdade? Malaquias 3:10 diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. É interessante que ele diz: tragam para o templo, e é muito simples. A ideia é que a administração desse dízimo seja comunitária e não individual. Algumas pessoas dizem: não, eu sou dizimista, mas eu administro meu dízimo, eu dou cesta básica para essa instituição, para aquela outra. E não adianta, quando você faz isso, você perde de vista o valor da comunidade e a força que existe quando a comunidade junta esforços e consegue impactar um bairro do outro lado. Porque juntos nós estamos conseguindo ter um impacto na área social que faz com que pessoas lá do Jardim Social reconheçam que existe algo acontecendo aqui. Essa contribuição, ela é voluntária. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um deve decidir seu coração quanto dar, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não contribuam com relutância, por obrigação. Quando Deus é minha segurança, os recursos que Ele coloca nas minhas mãos não me possuem. Eu sou mordomo deles, eu cuido deles. Muitas pessoas são possuídas pelos bens e pelos recursos que têm. Quando a Zélia tomou o dinheiro de todo mundo, o pessoal que tem mais idade lembra disso, e todo mundo ficou com 50 na conta, eu fui chamado por uma irmã. O seu esposo estava perdendo o equilíbrio emocional, para não dizer que ele estava fora de si. Eu entrei na casa daquele casal, sentei na mesa. Aquele irmão tinha uma pilha de extratos de aplicação e de poupança. E ele me mostrava: pastor, veja isso, veja isso. Olha, pastor, tudo que eu juntei a vida inteira, veja isso. Desesperado. Desesperado. Ele achava que ele possuía tudo aquilo. Mas era evidente que ele era possuído por tudo aquilo. Nós entregamos dízimos e ofertas. Eu li isso num comentarista e compartilho com vocês, sabendo que os nossos dízimos e ofertas devem ser entregues de forma reverente. Reverente porque eu reconheço Deus como Senhor de tudo, é por isso que eu entrego. Deus é o dono de tudo que eu tenho, não é verdade? Amém para isso? Então eu entrego algo para Ele, para me lembrar que Ele é o dono e que eu estou guardando o resto e administrando o resto. Eu faço isso com regularidade. Por que eu entrego com regularidade? Porque assim eu reafirmo continuamente a minha fidelidade. Eu não decido todo mês se esse mês eu vou dar ou não vou dar, eu vou entregar ou não vou entregar. É a primeira coisa, lá em casa, quando é feito o depósito, o dízimo sai. Ainda mais agora que dá para fazer tudo digital. Eu não pago as contas e depois digo, vamos ver se dá para entregar o dízimo esse mês. Eu garanto para você que não vai dar. Mas eu garanto para você que se você fizer primeiro, Deus vai dar uma experiência de fé para você. E é proporcional. Porque responde à provisão de Deus na sua vida, na sua família. Igreja não é clube. E que você paga mensalidade. Clube é que você paga mensalidade. Não, você, alguns entregam um valor bem alto, outros entregam um valor bem pequeno. Mas não importa. O que importa é que eu estou entregando algo proporcional ao muito que Deus tem me dado. O pastor foi procurado por um irmão. Aquele irmão tinha uma empresa pequena. E ele disse, pastor, o meu sonho é que minha empresa cresça, que eu possa entregar um dízimo assim, grande, para abençoar a igreja. Eu possa dar igual ao dízimo de missões, pastor, o mesmo valor, para abençoar os missionários. Ah, pastor, eu desejo do meu coração. Eu vim aqui porque eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero que o senhor ore para minha empresa crescer, para eu poder entregar um dízimo grande e entregar a mesma coisa para missões. E o pastor orou por aquele irmão. Os anos se passaram. Aquele irmão foi abençoado com prosperidade nos seus negócios. Gente, ele se tornou milionário. Imagina o tamanho do dízimo daquele irmão. Imagina o quanto ele dava para missões todo mês. E um dia ele chamou o pastor na sua casa. Ele morava numa mansão agora. Ele disse, pastor, chamei o senhor aqui. O senhor lembra daquele pacto que eu fiz com Deus? Para poder dar um valor maior para missões, um valor maior de dízimo. Ele disse, sim, me lembro, nós fizemos uma oração e Deus abençoou tanto o irmão. Pois é, pastor. É muito dinheiro, pastor. Eu chamei o senhor aqui porque eu queria que o senhor orasse desfazendo esse pacto. O pastor disse, eu posso orar pelo irmão, mas desfazer o pacto eu não posso. Mas eu posso orar pelo irmão, pedindo para o seu salário ficar do tamanho que era no dia da oração. Não, pastor, que é isso? Alguns de nós, quando prosperamos, começamos a achar o valor grande demais. E perdemos a bênção que a prosperidade traz, de poder ter um impacto maior no reino de Deus. Alguns de nós não temos muito dinheiro, mas somos gananciosos e somos atraídos pelo jogo. Ah, o bet. Eu vi uma pesquisa que me deu muita tristeza no coração. Você sabia que tem um percentual gigante de evangélicos que apostam no bet? Você aposta no bet? Já tem a carapuça entrando em vários. Puxa o... Sabe, você sabia que bet sustenta crime organizado? É isso mesmo. Não existe jogo legalizado que não esteja vinculado a crime organizado. Em país nenhum do mundo. Jogo sempre está vinculado a crime organizado. Aquele bingo ingênuo que as vozinhas iam lá tomar chá à tarde, jogar bingo. O crime organizado é que comandava aquilo. Sempre é. Jogo sempre está vinculado a crime organizado. E quando você joga no bet, você está sustentando o crime organizado. E quando você cede ao desejo de comprar a mega da virada, pisei no calo? Vou fazer aquela fezinha. Eu fui pagar a luz. Eu fui lá apagar a luz. Aí já que eu estava. Sabe o que, que alimenta esse desejo de fazer a fezinha na loteria? A sua ganância. O que você está dizendo para Deus? Deus, o Senhor não me sustenta da maneira como o Senhor deveria me sustentar. Por isso que eu vou fazer essa fezinha. Aí milhões gastam dinheiro para que um ou dois ganhem alguma coisa. Eu lamento te informar. Você acha que loteria federal existe integridade nela? Sim ou não? E por que você joga? Toda vez que eu faço alguma coisa assim, que eu me torno um estelionatário, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não me sustenta, o Senhor não é minha rocha eterna, e é por isso que eu tenho que dar um jeito para resolver minha questão financeira. Talvez você não goste do que eu vá dizer, mas é uma verdade. Alguns de nós, a maior bênção que Deus poderia nos dar é nos manter com a conta curta financeira. Nós não temos estrutura para prosperar financeiramente sem abandonar a Deus ou fazer bobagem. Então, porque Deus nos ama, Ele nos mantém com a conta curta. Nem todo mundo consegue prosperar financeiramente sem se tornar uma pessoa arrogante, besta, se achando melhor que os outros, sem achar que não precisa de Deus. Não, agora eu tenho uma casa na praia, né? Então não dá para ir à igreja, eu tenho que aproveitar a casa na praia. Agora comprei uma chácara, então fim de semana na chácara, outro fim de semana na casa na praia. O desejo de Deus é nos abençoar. E Ele quer nos abençoar também materialmente. Mas a pergunta é se você está preparado para isso. Por isso que Malaquias fala em arrependimento. Se volte para Deus. Esteja preparado para receber bênçãos materiais sem perder o chão, sem perder o propósito de vida. Malaquias 3:11 nos diz: suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas, suas uvas não cairão das videiras, antes de amadurecerem, diz o Senhor dos exércitos. O pouco dar e a pouca fé caminham juntos. Você quer crescer na fé? Aprenda a ser generoso, aprenda a contribuir com liberalidade, faça isso por amor a Deus. Veja o que o versículo 12 diz: então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos exércitos. Aí o versículo 16: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está muito mais interessado no seu coração. E Ele usa dízimos e ofertas para trabalhar esse coração. O que Ele deseja é que esse exercício regular de entregar dízimos e ofertas torne você uma pessoa melhor, alguém que ame mais a Deus, que dependa mais de Deus e que veja mais os milagres de Deus. A fidelidade nos dízimos e ofertas revela o reconhecimento de que Deus é bom e sempre será. Amém? A pergunta é se você precisa se arrepender e dizer: Deus, eu vou começar a honrar o Senhor com fidelidade e constância na entrega dos meus dízimos. Se você tem sido fiel e regular na entrega dos seus dízimos, eu queria convidar você a baixar sua cabeça e dizer: Deus, muito obrigado.